Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Conversas do Despertar. Aqui quem fala com você sou eu, Flávia Melissa, host desse canal. Apesar de que todas as vezes que eu falo host, eu sempre penso que talvez eu devesse estar convidando pessoas para participar do podcast para poder me auto-intitular host. Mas, de qualquer forma, eu estou por aqui todas as semanas batendo esse papo com você e trazendo para reflexão temas que são super importantes no nosso dia a dia, que no frigir dos ovos são justamente aqueles temas que fazem com que a nossa vida se torne mais fácil ou mais difícil, mas que na correria de ter que matar um leão por dia, a gente muitas vezes deixa de lado. Todas as semanas eu estou aqui contigo, refletindo sobre esses paranauês. E se você acha que um episódio por semana do Conversas do Despertar é pouco, ou para você que gostaria de aprofundar um pouquinho mais a sua jornada de transformação pessoal, de autoaceitação, de fazer as pazes com a vida, fica aqui o meu convite para você conhecer o Portal Despertar. O Portal Despertar é um portal de assinantes e o valor do Portal Despertar é o mesmo desde 2016, desde o seu lançamento. O valor é de R$ 67 por mês e todas as semanas a gente se encontra ao vivo para um grupo de estudos, para aprofundar ainda mais. Esse grupo de estudos tem muita troca, oportunidade de fazer perguntas e de aprender um pouquinho mais sobre todas essas coisas que tangenciam aí o nosso processo de expansão pessoal. E além desses encontros semanais, a gente também tem conteúdos exclusivos todas as semanas. São vídeos, meditações, e-books, podcasts, tudo aquilo que pode te ajudar a tornar a sua vida um pouquinho mais próxima daquilo que você quer viver. Então, acesse a descrição desse episódio, conheça o Portal Despertar e eu espero você lá do lado de dentro. Hoje, gente, eu quero começar esse podcast de uma forma diferente. Eu quero te convidar para fechar os olhos, e não que te convidar para fechar os olhos seja uma coisa diferente, mas eu quero que você se conecte agora, em vez de se conectar com o seu corpo, se conectar com o momento presente. Quero que você vá direto para ela, para a mente. Eu quero que você habite com bastante consciência a região da sua cabeça e que perceba como é estar nessa cabine de comando. Como é a natureza da mente? Como você se sente quando você está na sua cabeça? Como se do pescoço para baixo nada mais importasse, a única coisa que importa é estar na sua cabeça. Eu não sei você, mas só de fazer isso, eu sinto uma angústia assim muito profunda. E até uma vontadinha de chorar, assim, porque quando eu esvazio o meu corpo de energia e eu vou todinha para minha mente, é como se eu estivesse entrando num buraco muito escuro, muito apertado, em que faltasse o ar para respirar. E como se absolutamente tudo à minha volta não fosse real. Como se não desse para confiar, né, naquilo que os meus olhos veem. Eu percebo essa falta de ar, assim, esse abafamento, essa falta de espaço. Percebo muita angústia. O que que você percebe? Quando eu entro nesse lugar da mente, o que me vem é uma sensação de falta de espaço, de estar presa, de estar restrita mesmo, né? Com espaço restrito. E agora, dá uma respiração profunda Na hora que você soltar o ar, você vai sair da mente e vai entrar no seu corpo. Como é bom ter espaço, né? Como é bom poder sentir outras coisas, além da angústia, além do abafamento, da falta de espaço. Por exemplo, eu sinto uma sensação no meu ombro direito, que eu não estava percebendo antes, quando eu estava lá presa dentro da minha cabeça. Eu percebo as minhas costas apoiadas na almofada. Tive uma sensação na boca do estômago, provavelmente porque eu não tomei água o suficiente quando eu acordei. Agora são, sei lá, 5h30 da manhã. Vim correndo aqui gravar o podcast e não tomei água o suficiente, aparentemente. Ó, eu tô sentindo uma coceirinha no joelho de algum pernilongo que me fez vítima. Que você sente? E abre seus olhos e se conecta com o que está fora de você. Gente, a mente é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela pode ser assim um corredor da morte, né? Eu não sei como foi para você essa experiência, mas eu ainda tô um pouco angustiada de ter ficado muito tempo dentro da mente. E hoje, em especial, né, apesar de ser 5h30 da manhã, eu já fiquei muito dentro da minha mente por dois motivos. Como eu disse, tô gravando esse podcast, são exatamente 5h39 da manhã. Eu acordei, então, fazem 50 minutos. Eu acordei, na verdade, pela segunda vez às 10 para 5, né? Dessa vez com o despertador. Mas eu acordei de madrugada, era mais ou menos umas. Eu acho que eu olhei no relógio, eram 10 para as 2 da manhã. Eu tava com muita dor de cabeça, do nada, assim, sabe? Eu dormi, acordei às 2 horas da manhã com muita dor de cabeça. Eu acho que eu dormi numa posição, na verdade, eu não queria ter dormido. Eu ia abraçar o Gael para ele dormir e acabei dormindo junto. Então eu fiquei meio desconjuntada numa posição que de lado eu conseguia passar o braço por cima dele. Acho que essa posição durante horas foi demais, assim, para mim. E eu acordei, assim, com muita dor de cabeça, com dor na nuca, com toda essa sensibilidade na região da cabeça. Eu me levantei, eu tomei um copo d'água e eu tomei um remédio. Só que esse remédio, por mais rápido que ele seja, obviamente que ele tem o tempo dele de ação, né? Então não é imediato. E aí eu voltei para a cama. Fiquei deitada, profundamente desconfortável, com o travesseiro, com a forma como eu estava com a mão por baixo do travesseiro. E aí eu comecei a pensar que eu precisava muito trocar o colchão da minha cama. Rapidamente, assim, eu comecei a pensar no colchão e eu comecei a pensar em valores. E aí eu comecei a pensar: puta merda, como o colchão é caro, com esse dinheiro eu poderia estar fazendo outra coisa. E aí eu já me sintonizei com as coisas que eu poderia estar fazendo com o dinheiro que eu vou gastar num colchão que eu nem sei quanto custa. E eu comecei a imaginar o que eu poderia estar fazendo com esse dinheiro. E rapidamente veio um lugar dentro de mim de: caramba, não é justo que eu tenha que comprar esse colchão para nunca mais ter essa dor de cabeça. Então, assim, né? Essa é a natureza da mente. A natureza da mente é uma natureza completamente enviesada. É uma natureza em que a gente não enxerga as coisas com tanta clareza. E é uma natureza muito volátil, né? Em que rapidamente um pensamento se encadeia no outro, que se conecta com o outro, e de repente você tá pensando em algo, se sintonizando com uma realidade que nunca nem existiu e ainda tá longe de existir. E a gente se perde, né? A gente se perde muito facilmente. E aí eu voltei a dormir, eu não sei quanto tempo eu demorei, mas eu voltei a dormir e quando eu acordei de um sonho muito forte que eu tava tendo. Nesse sonho, É, assim, abre parênteses, né, gente? Eu tenho aqui um probleminha na coluna que vocês já conhecem, a galera que me acompanha há mais tempo. Sabe que eu tenho uma lombalgia já faz anos, eu tô sempre cuidando dessa lombalgia, mas também tô sempre deixando de cuidar, né? Porque se eu tivesse sempre cuidando, talvez eu não tivesse tanta dor e tantas questões como eu tenho, mas enfim, eu tenho ciclos de cuidar e de desencanar, de cuidar e de desencanar. Me falta uma consistência nesse cuidado com a lombar. E uma das coisas que acontece, com bastante frequência, inclusive, é que eu acordo de manhã e eu acho que eu dormi muito tempo na mesma posição. E aí, quando eu acordo de manhã e me olho no espelho, eu tô torta. Então, é como se a minha cintura, ela tivesse, assim, uma rotaçãozinha. A minha cintura, ela fica mais alta do lado esquerdo do que do lado direito. E aí, com isso, as minhas duas pernas, elas ficam milimetricamente diferentes, né? Claro, porque se você faz esse movimento, né? Se você ergue a cintura de um lado, obviamente, o lado que você tá erguendo a cintura, a sua perna ela fica um pouco mais curta. E a verdade é que no meu sonho, eu estava praticamente assim, eu não consigo me lembrar direito, mas a sensação, eu vou te trazer a sensação que eu tive no sonho. Sabe quando você usa um sapato de salto num pé só e o outro fica ali tendo que acompanhar? A minha sensação era como se eu tivesse tão rodada, com a coluna tão rodada, que faltasse coisa de um palmo, assim, né? Para uma perna ficar no mesmo comprimento da outra. Não que as pernas não sejam no mesmo comprimento, né? Mas a cintura rodada para cima, enfim, tem ali uma diferencinha que acontece no meu sonho. Essa diferença era muito pronunciada ao ponto de eu não conseguir caminhar, ao ponto de eu caminhar com dificuldade, ao ponto de subir um degrau de escada ser difícil, porque, enfim, na hora que eu acordei, esse sonho, ele estava tão intenso dentro de mim, ele estava tão presente em mim, que eu tive dificuldade de andar, mas não porque parecia que a minha perna era uma mais curta do que a outra, mas porque não era. E no meu sonho, eu estive tão absorvida com isso, porque no meu sonho eu andava uma grande distância, aí eu andava no meio de uma trilha e o Dante estava junto, então tinha esse cuidado também de eu andar e ajudar o Dante a andar e não conseguindo apoiar uma perna no chão. E tinha uma parte do sonho que eu estava num shopping procurando uma loja e eu queria muito achar essa loja porque eu queria comprar uma calça X, mas eu não conseguia achar a loja e eu não conseguia continuar andando para procurar a loja, né? Então, assim, eu andei pra caramba nesse sonho. E quando eu acordei e eu fui andar naturalmente e eu não sentia a dificuldade que eu tinha sentido no sonho, eu me surpreendi. Olha só que coisa mais maluca, né, gente? O que que é a mente? Para pra pensar nessa doideira que é a nossa mente, no quanto que a nossa mente tem a capacidade de manipular os cenários, fazer a gente prestar atenção em algumas coisas ao ponto de isso ter uma interconexão física. Claro que eu tô falando de um sonho, mas isso acontece no nosso dia a dia. Isso acontece com bastante frequência no nosso dia a dia. O quanto que a gente, muitas vezes, essa interconexão entre mente e corpo, talvez seja uma das coisas mais legais que eu aprendi há, sei lá, 10 anos. Quando eu fiz a minha formação em programação neurolinguística, que acho que talvez esse seja um dos únicos exemplos que eu resgato dessa formação em programação neurolinguística, porque eu nunca consegui usar muito a programação neurolinguística, enfim, na minha clínica. Eu acho a programação neurolinguística incrível, num certo sentido, mas extremamente, enfim, no outro, mas isso é uma coisa que eu me lembro assim com bastante carinho até, né? Porque essa visão de que mente e corpo são um todo indivisível, é como se fosse uma porta. De um lado tá escrito entrada e do outro lado tá escrito saída, mas a porta é a mesma. Então nós somos um só, só que a gente tem essa dicotomia, a gente tem essa divisão entre mente e corpo. Mas os dois, eles estão tão conectados que a menos que eu esteja falando uma abobrinha muito grande, mas eu me lembro de ter aprendido isso num workshop de sonhos que eu fiz durante a minha formação lá na faculdade. Tudo bem que fazem 20 anos, então talvez eu não me lembre muito bem de todo o contexto, mas eu me lembro de um workshop sobre sonhos que eu fiz e que o professor falava que no momento em que a gente está dormindo, é como se a gente liberasse uma substância que paralisa os nossos músculos. Gente, se eu estiver falando alguma abobrinha, por favor, me corrijam, tá? Escrevam aí um e-mail para contato@flaviamelissa.com.br Larissa.com.br, ou então vocês colocam aqui na caixinha que eu vou deixar aberta na descrição desse episódio no Spotify. Vocês me corrijam aí, tá? Especialistas em sono. Mas pelo que eu me lembre, existia uma substância, entre aspas, anestésica, para os nossos músculos não se moverem durante o sono, porque a capacidade que a mente tem de distinguir entre realidade e fantasia é tão pequena que, no caso do sonho, se eu sonhasse que eu estava me jogando de uma janela com um guarda-chuva aberto para cair lá embaixo, estilo Mary Poppins, Mary Poppins style, eu faria isso, porque o meu corpo obedeceria à minha mente. Então, aguardo aí os estudiosos de sonho de plantão me corrigindo com relação a essa informação, se eu estiver falando alguma pataquada. Mas essa é a natureza da mente, né? A natureza da mente, ela é uma natureza limitadora de experiências, eu diria assim. E por que que eu tô falando da mente? Eu frequentemente me apresento, inclusive por aqui, falando que eu sou essa pessoa constantemente em guerra com os seus pensamentos. E eu tenho sentido um desconforto cada vez maior de me apresentar dessa forma, como alguém em guerra contra os seus pensamentos. Porque se a mente e o corpo, eles são todo indivisível, e é o meu corpo, a minha mente, como que eu posso estar em guerra comigo mesma, né? Não faria muito sentido essa percepção, ah, estou em guerra com os meus pensamentos. Tá, eu tenho certeza que você me entende quando eu falo isso. Você sabe o que é estar em guerra com os seus pensamentos. Mas eu não tenho mais buscado esse lugar de guerrear com alguma coisa na minha vida, principalmente quando é alguma coisa minha, né? O meu pensamento, a minha mente, o meu corpo, as minhas emoções. Eu tenho buscado um estado de fluidez, eu tenho buscado um espaço de autoacolhimento, autoaceitação. Enfim, eu não acho que as pessoas mudem mais facilmente com base em crítica, em julgamento, em apontar o dedo. Eu acho que a gente muda muito mais facilmente com encorajamento, com amor, com você perceber que as pessoas acreditam em você, que estão depositando as suas fichas em você. Eu acho que é mais fácil a gente mudar por um caminho amoroso do que por um caminho de crítica. E é isso que eu tento fazer comigo. Então, eu tento aplicar essa lógica na minha própria vida, porque eu quero mudar em várias coisas. E não é que eu quero mudar e deixar de ser quem eu sou, mas eu quero melhorar vários aspectos da minha vida e da minha relação comigo mesma. E eu, em algum momento, percebi que é muito mais fácil fazer isso através de um diálogo interno autocompassivo, amoroso, acolhedor, do que de um diálogo interno que está me colocando pilha e fazendo eu brigar comigo mesma o tempo todo. Nessa busca de espaço, cada vez mais, né, de um espaço de paz e de ausência de briga e de guerra e de conflito, eu tenho entendido que a minha mente, ela é tão refém do seu próprio funcionamento quanto o resto de mim. Nossas mentes, elas são grandes reféns do seu próprio processo. É muito comum, né, gente, que na espiritualidade a gente fale da mente como uma presença maligna quase, né? Como se fosse assim, ai, a mente, aquela frase, a mente mente, apesar de que a frase é verdadeira, ela traz pra gente essa ideia de que a nossa mente, ela não é confiável. E não que ela seja confiável, porque de fato ela não é confiável. Mas ela não é confiável, não é por culpa dela. A mente, ela é tão vítima do processo de condicionamento, de educação, de pertencimento do que a gente, do que o resto de quem somos. A nossa mente, ela foi forjada, nossa, com base em muito sofrimento. Como que a gente aprende a ter uma mente, né? E o que que eu falo por mente, gente? Vamos buscar uma linguagem comum aqui. A mente, para mim, bom, eu sou psicóloga, então a mente, para mim, ela é o resultado de pulsões e de forças em várias direções. Então, a mente, quando eu falo a mente, eu tô falando principalmente do ego. E o que é o ego? O ego é um executivo estressado que tenta agradar a gregos e troianos. Então, ele fica tentando atender ao fundo de investidores e ao sindicato ao mesmo tempo. E quem são esses caras, né? Quem são o fundo de investidores e o sindicato? São os nossos desejos internos e as possibilidades externas. Então, assim, eu vou lá, ouço a galera do sindicato e aí vou lá e consulto o fundo dos investidores. Olha, galera, quer isso? Aceito, não aceito? Ah, isso pode, aquilo não pode. Aí a mente vai lá negociar com o sindicato de novo. É um trabalho muito estressante, né, gente? Eu não sei se vocês conseguem se conectar com isso, mas é um trabalho de fato muito estressante e nunca tá bom, porque sempre a gente vai precisar abrir mão de alguma coisa. A gente sempre vai precisar sacrificar uma parte daquilo que a gente gostaria que tivesse acontecendo para que aquilo que a gente pode ter aconteça. Porque essa é a função do ego. O ego, ele é esse interlocutor entre os nossos desejos, as nossas necessidades e pulsões mais internas e o lado de fora, né? E essas possibilidades que o mundo me oferece, o certo, o errado, o pode, não pode, isso vai ser legal, isso daqui não vai ser legal. Então, a mente, ela, por mais que ela seja inimigo do autodesenvolvimento, muitas vezes, a mente, ela é tão vítima do processo quanto o resto de nós. Porque a mente, ela é esculpida nos nossos traumas. A mente, ela é forjada no fogo de todas as nossas necessidades que não foram atendidas. Então, a nossa mente, ela surge no mesmo momento em que a gente é uma criança feliz, contente, plena, em muita conexão com o nosso corpo, e de repente essa criança, ela começa a perceber que ela não pode ter tudo, ou que ela não é o centro da vida dos pais, ou que existe um momento em que os pais deixam ela de fora. Ou pior ainda, uma criança que começa a perceber que para ser amada, para receber sorrisos das pessoas, ela precisa ser de uma determinada forma. E aí a gente passa o resto da vida tentando obedecer a essa autoimagem ideal que a gente estabeleceu em algum momento da vida, a gente passa o resto da vida perseguindo. E a gente não atualiza esse sistema. A gente nem sabe, mas, por exemplo, vou dar um exemplo meu para não falar dos outros, eu gosto de falar de mim. Eu cresci com essa questão, se você me acompanhar mais tempo, você sabe disso, de que para ser feliz eu tinha que ser magra. E isso, num primeiro momento, foi verdade. Por quê? Porque o meu pai e a minha mãe, eles eram muito obsessivos em relação a esse assunto. A minha mãe, ela vivia de dieta. Meu pai é endocrinologista, na época ele vivia de literalmente emagrecer as pessoas. Até hoje, a minha mãe, ela tem uma fala muito gordofóbica em alguns momentos. Eu sei que não é por culpa dela, então, mãe, te amo, tá? Se por acaso você estiver escutando esse podcast, eu sei que não é culpa sua, mas todo mundo é gordofóbico estruturalmente. Todo mundo tem a ideia de que se você emagrece, você fica mais bonita, você fica mais saudável, você fica mais, assim, a pessoa que emagrece é uma pessoa que tá mais de bem com a vida, enquanto a pessoa que engorda, nossa, o que será que tá acontecendo com ela? Ela engordou tanto. Então, a minha mãe, ela reproduz uma série desses discursos e, ao mesmo tempo, o meu pai com essa profissão que sempre fez do meu pai um olhar ali extremamente atento para as minhas questões de peso. E aí, naquele primeiro momento era verdade, porque de fato, quando eu emagrecia, eu percebia que a minha mãe, ela gostava de me levar para comprar roupa, por exemplo. Eu percebia que o meu pai, ele ficava feliz comigo, ou sei lá também se eu percebia, né? A minha mente percebia, isso foi percebido. O quanto isso é real, quanto que era um viés da minha mente, não tenho como responder. A única coisa que eu conto são com as lembranças mesmo, né? Porque eu me lembro disso, eu me lembro do meu pai me elogiando, falando que eu tava bonita, eu me lembro da minha mãe falando que eu precisava comprar roupas novas porque as minhas estavam largas. Então, essas são lembranças que eu tenho, mas claro, né, que existe um aspecto todo individual e intrínseco que a gente coloca, né? A gente dá a nossa interpretação para as coisas. Mas eu cresci dessa forma. Então, hoje, por exemplo, a minha mente forjada nesse fogo, ela ainda traz a ideia de que se eu fosse mais magra, eu seria mais feliz. Mas quando eu saio do meu condicionamento, quando eu saio dessa minimente, né? Essa mente pequenininha, que é esse núcleo causador de problemas que existe dentro da maravilha que é o nosso cérebro. Quando eu vou para uma parte mais lógica, mais racional, de olhar para a vida com os olhos de uma mulher de 45 anos, que é isso que eu sou, eu percebo que isso não, assim, se eu pudesse escolher alguma coisa, eu não escolheria acreditar que eu preciso emagrecer para ser feliz. Eu escolheria acreditar que talvez para eu ser feliz basta que eu encontre uma boa loja tamanho plus size, com bons biquínis e bons maiôs e boas roupas bonitas, para eu me sentir bem comigo mesma, porque isso é o que eu sei disso, eu sei disso. E sei disso até porque me sinto muito mais feliz com quem eu sou hoje do que com quem eu era quando eu tinha 16 anos de idade, em que eu era estupidamente mais magra do que eu sou hoje, mas não me sentia feliz. Muito pelo contrário. Me olhava no espelho e tinha uma autoavaliação muito mais crítica do que se pá eu tenho hoje em dia. Então, é esse o tipo de coisa que a nossa mente faz, né? Ela traz um contexto completamente desatualizado e bota você para viver a sua vida em função de um aprendizado que, quando você fez esse aprendizado, ele era real, mas que hoje em dia não é mais, não precisa ser. E se a gente não ganha clareza sobre a nossa mente, a gente acaba vivendo a vida em função de sonhos desbotados, de desejos que não se confirmam, de medos que não são reais. E aí eu quero que você lembre do que você sentiu no começo desse podcast, se você conseguiu fazer o exercício comigo, o que que você sentiu quando você estava dentro da sua cabeça. Porque eu, lembrando agora, e até refazendo um pouco desse exercício, como é apertado, como é pequeno, como é ameaçador. E quando eu saio da minha mente, eu permito que a minha energia ocupe o meu corpo por inteiro, eu me conecto com uma outra porção minha. Eu me conecto com espaço, com sensibilidade, com compaixão, com aceitação, né? E nenhuma dessas sensações ou nenhum desses conceitos estava presente lá dentro da minha cabeça. E eu acho que o grande desafio é entender que a mente, ela sim atrapalha muito a nossa vida em muitos momentos, mas ao mesmo tempo uma abordagem amorosa, carinhosa, no sentido de que, caramba, olha só o que minha mente está pensando, tadinha. E não, filha da puta, desgraçada, essa mente que mente. Sim, a mente mente, mas ela não mente porque ela quer. Ela mente acreditando naquilo que ela está falando. E o nosso papel, enquanto testemunha de todo esse processo, é conseguir levar a autocompaixão para todas essas crenças que foram aprendidas, para todos esses cenários que eu aprendi a evitar. E no momento em que eu levo amor, que eu levo compaixão, que eu levo resiliência, que eu levo compreensão e que eu respiro saindo da mente, mas não abandonando-a por completo, eu percebo que existe um caminho através do qual eu posso aprender a amar a minha mente. E talvez, através do amor e não mais da guerra, ela se transforme. Lembre-se sempre, o caminho da mudança é um caminho de amorosidade. E não de ódio, não de briga, não de revolta, não de guerra. A gente só consegue mudar aquilo que antes a gente consegue amar. E eu espero sinceramente que essa frase faça para você o mesmo sentido que ela faz para mim. Bom, muito obrigada pela sua companhia ao longo desse podcast. Não deixa de avaliar esse canal dando 5 estrelinhas se você achar que ele merece aqui no Spotify. Não deixa de responder também. Eu tô fazendo enquetes e deixando caixinha de perguntas para vocês me fazerem perguntas aqui nesse episódio. Então, não deixem de dar uma olhadinha na descrição desse episódio aqui no Spotify. Mas você consegue avaliar esse podcast em qualquer plataforma que você esteja utilizando. Essas avaliações, elas são muito importantes para que o canal chegue a um grande número de pessoas e possa continuar existindo, possa continuar seguindo o seu ritmo de existência, o seu fluxo natural. Eu te agradeço muito a companhia, a paciência, a coexistência ao longo desse episódio e espero sinceramente vê-lo ou vê-la em uma próxima oportunidade. Seja aqui nas redes sociais, onde você me encontra no @FláviaMelissa, ou então lá dentro do Portal Despertar, para a gente poder se ver, para poder ter olho no olho, para a gente poder trocar mais e mais profundamente, tá bom? Um beijo muito grande, fiquem todos com Deus e tchau!